Olá, bem-vindo. Aqui é o Juliano Speyer, antropólogo, e essa é a série Elefante na Sala. O tema dessa série é um grupo de brasileiros com 65 milhões de pessoas. Eles estão entre os mais pobres do Brasil, geralmente, são predominantemente negros ou pardos, jovens e moram nas cidades, e geralmente tratados de forma negativa e depreciativa, como mercadores de fé ou fanáticos. Eu estou falando dos evangélicos. Hoje eu vou ler para você o primeiro capítulo do meu livro Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por que Eles Importam, uma publicação da Geração Editorial. O nome desse capítulo é O Elefante na Sala. A expressão o elefante na sala é usada como metáfora para um problema ou risco importante que todo mundo conhece, mas ninguém menciona ou quer discutir por ser embaraçoso, controverso, inflamatório ou perigoso. Este livro argumenta que os evangélicos se tornaram o nosso elefante na sala, o fenômeno de massas mais importante das últimas décadas, que é tratado como se não estivesse ali. É verdade que alguns evangélicos poderosos aparecem na mídia, mas essa exposição é controlada. Ela geralmente reforça estereótipos negativos, como de fanático, conservador ou intolerante, sugerindo que todo evangélico é assim. Considere o exemplo. Em 2017, a Reforma Protestante completou 500 anos e a matéria sobre a efeméride, veiculada pelo Jornal Nacional, recontou a história da Reforma e da migração de europeus protestantes ao Brasil. Não coube na pauta a recente conversão de milhares de brasileiros ao protestantismo em um movimento espontâneo originado nas camadas pobres. É o elefante na sala. Nos anos 1970, evangélicos representavam apenas 5% dos brasileiros. Hoje são um terço da população adulta do país e na próxima década, segundo estatísticos, o número de protestantes superará o de católicos. Não é apenas a magnitude desse trânsito religioso que importa, mas seu simbolismo. Pretos e pardos, pobres, convertidos ao protestantismo, ascendem socialmente e ocupam o espaço de brancos de herança católica, inclusive se fazendo presentes dentro do Estado. Isso está acontecendo de maneira pacífica na nona maior economia do mundo, em um país de dimensões continentais com 220 milhões de habitantes. A relevância do fenômeno é amplificada pelo desconhecimento das elites pensantes do país em relação ao segmento evangélico, apesar da rica e extensa literatura acadêmica produzida nas últimas décadas sobre o assunto. Essa ignorância contrasta com a tensão que a violência urbana, outro tema importante relacionado ao do crescimento evangélico, recebeu neste mesmo período. Todos os livros e filmes sobre evangélicos no Brasil somados provavelmente não tiveram uma fração da audiência de obras como Tropa de Elite e Cidade de Deus. Mas isso vai mudar. Conforme vem sendo notado e debatido com base em pesquisas acadêmicas, o ambiente de muitas igrejas evangélicas estimula a disciplina pessoal e a resiliência dos fiéis, promove a cultura de empreendedorismo, fortalece a atuação protetora das redes de ajuda mútua e incentiva o investimento em instrução profissional. O cristianismo evangélico está deixando de ser apenas uma categoria religiosa. Ele se tornou um meio para construir. O cristianismo evangélico está deixando de ser apenas uma categoria religiosa. Ele se tornou um meio para constituir uma nova classe média brasileira, no sentido sociológico do termo, que resulta de investimentos na educação e não apenas em termos de aumento de renda. Por esses motivos, 2020 será a década dos evangélicos e quem não entender o cristianismo evangélico não terá condições de pensar o Brasil atual. Meu nome é Juliano Speyer e este podcast se chama O Elefante na Sala. O tema dessa série é o cristianismo evangélico no Brasil. você ouviu o primeiro capítulo do meu livro Povo de Deus, lançado pela Geração Editorial. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio de O Elefante na Sala. Até lá!